gostaria de justificar a ausência da vereadora Cátia Coiatá, que não pôde comparecer hoje nessa sessão por motivos de saúde. Sob a proteção de Deus e verificado o quórum regimental, declaro aberta a 16ª reunião ordinária do segundo período de reuniões da sessão legislativa de 2019 da Câmara Municipal de Alfenas. Algum vereador que queira fazer ressalva à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalva, solicito ao segundo secretário vereador Reginaldo Flauzino que, por gentileza, faça a leitura dos comunicados da mesa diretora, dos ofícios do expediente, do executivo, bem como das indicações apresentadas.
Comunicados da mesa diretora. A presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou conclusivamente no dia 12/11/2019, nos termos do artigo 21, inciso 25, artigo 50, incorpora do parágrafo 3º do artigo 163, todos do regimento interno, o seguinte projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo 31/2019, de autoria do vereador Décio Paulino da Costa, que concede título de cidadão honorário à senhora Cátia Geralda Silva Goiatá, o qual, após a redação final, será devolvido ao presidente para promulgação. Expediente do Executivo. Ofício Contábil Saúde, 28/2019. Subscrito pelo setor de contabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, Sr. César Vanderlei Mendes, em resposta ao requerimento 127/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, prestando informações sobre o relatório das multas dos motoristas que prestam serviço à Secretaria Municipal de Saúde nos anos 2018 e 2019. Ofício subscrito pela Procuradora-Geral, doutora Tanildo das Graças Araújo, encaminhando informações acerca do projeto de lei 26/2019, em resposta ao requerimento 104/2019 de autoria da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Ofício Gabinete Vice-Prefeito 947/2019, subscrito pelo secretário executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, solicitando a dilação do prazo para a resposta ao requerimento 116/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Ofício Gabinete Vice-Prefeito 966/2019, subscrito pelo secretário executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves Pereira, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta à indicação 520/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, esclarecendo sobre os estudos que estão sendo realizados para a solução do problema de captação de água de chuvas que imposta na Avenida Governador Valadares, em frente à Vista Grande, e entre as alamedas das Magnólias e das Acácias. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 967/2019, subscrito pelo secretário executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 122/2019, de autoria do vereador Domingos Reis Monteiro, informando sobre o cronograma de execução da obra que irá fazer a ligação entre as avenidas 15 de novembro e Henrique Munhoz Garcia, no qual menciona que foi incluído nas obrigações da loteadora no novo loteamento Dona Anita, porém a execução depende da aprovação do projeto encaminhado através da mensagem 79/2019, que trata da desafetação parcial de áreas verdes do Distrito Industrial, visto que a área da ampliação atinge a área verde. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 980/2019, subscrito pelo secretário executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 135/2019, de autoria do vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, informando sobre o comparecimento do prefeito municipal Luiz Antônio da Silva na reunião do dia 18/11/2019. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 981/2019, subscrito pelo secretário executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 125/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, informando que a Copasa ainda não liberou a ligação de água, visto que será necessária a coleta em uma rede mestre e não diretamente na rua confrontante. ofício Gabinete Vice-Prefeito 982 de 2019, subscrito pelo secretário executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 121 de 2019, de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro, encaminhando os relatórios enviados pelo setor de compras, licitação e contratos. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 983 de 2019, subscrito pelo secretário executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 126 de 2019, de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Senhor presidente, esse ofício está repetido, viu? Pode cancelar ele, foi a Cátia que fez. Vereador Cátia.
Ofício ofício 16 de 2019, subscrito pelo coordenador e agente fiscal de postura, Sr. Ricardo Marcon, vereador Antônio Carlos da Silva, em resposta à indicação 296 de 2019, no qual presta informações sobre o auto de infração, multa número 3.609 de 2019, para a empresa Impax Embalagens Limitada, concedendo o prazo de 7 dias consecutivos para o lançamento em dívida ativa e também para a correção das irregularidades apontadas no imóvel.
Está em discussão o pedido de lação do prazo para a resposta do requerimento número 116. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Leitura das indicações de vereadores. Indicação 535 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti. Realizar limpeza da rua Cassimiro de Abreu, na altura do número 376, no bairro Jardim São Carlos, conforme fotos anexas. Indicação 536 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Fazer a poda das árvores da mina d'água na rua Guarani, nas proximidades do número 284, Vila Teixeira, conforme foto anexa. Indicação 539 de 2019, de autoria do vereador Fábio Marques Florencio, desentupir bueiro localizado na rua Antônio da Silva Lemos, número 80, no Jardim Tropical, na altura da creche Rosa Mística. Indicação 540 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, realizar a operação tapa-buracos na rua Expedicionário José Jordão, em frente ao número 48, bairro Jardim Tropical, conforme foto anexa. Indicação 541 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, colocar um ponto de embarque e desembarque para ônibus de turismo a 18 metros da rodovia municipal. Indicação 542 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, realizar a poda do mato na Academia ao Ar Livre, no bairro Santos Reis. Indicação 543 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, limpeza do mato que cresce na calçada localizada atrás da antiga Saliba. Indicação 544 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, fazer a limpeza da rua Presidente Moraes com a rua Engenheiro Paulo Frontin, no bairro Santa Edvires, conforme foto anexa. Indicação 545 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, realizar manutenção das sinalizações de trânsito e limpeza do bairro Jardim Unis. Indicação 547 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, o rebaixamento da rampa de acessibilidade existente na rua São Miguel, número 1068, Jardim Boa Esperança, bem como a sua devida sinalização, ainda, caso seja possível, aproveitar para realizar reparos na calçada. Indicação 548 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, viabilizar a instalação de um redutor de velocidade na rua Maria de Lourdes, na altura do número 250 do bairro Jardim Boa Esperança. Indicação 549 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, instalar uma academia ao ar livre no bairro Santa Luzia. Indicação 550 de 2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, realizar a operação tapa-buracos na rua Liberdade, próximo ao número 442, na Vila Betânia.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Palavra do vereador. Conceda a palavra aos vereadores para breve comentário sobre a matéria do expediente ou qualquer assunto de interesse público. Passa a palavra ao vereador Edson Lelis dos Reis.
Boa noite, senhor presidente. Só um segundinho de silêncio. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, público presente. Eu ia ficar uns 5 minutos em silêncio, mas em respeito a todos, eu vou falar alguma coisa. Eu queria parabenizar a defesa da base com relação à CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que ficou parecendo que eu era o réu. Né? Na visão do povo, você é o réu. E é um direito regimental de um vereador abrir uma CPI. Mas foi muito bem feita a defesa, que deu como que eu fosse o réu e estava errado. Onde, em nenhum momento, nós estávamos cogitando a abertura do zoológico, e sim o dinheiro gasto, como disse o nobre vereador Batata, que cabeças iriam rolar, né? Que da gestão passada foi gasto não sei quantos mil, não sei o quê, o outro foi falando isso, e inverteram a coisa como se era só a abertura do zoológico. Então, eu queria deixar bem claro que eu entrei, nós da oposição, entramos sim com o pedido de CPI, nós estamos com as 3 assinaturas, né? E que faltou uma, infelizmente nós não conseguimos abrir a CPI. Porque a CPI precisa de 4 assinaturas. E com relação, eu acho que vai ser falado aqui, a falta de respeito com a turma do Karatê, né? Que tiveram aí, eu acho que o Nobre Fauzino deve falar, o Batata deve falar, né? Mais uma vez, uma falta de respeito com o esporte de Alfenas. Pessoal, representando Alfenas, e você vê, deixaram o pessoal lá longe do colégio, ficaram, sabe, Carlinhos? Tiveram que ficar pagando... táxi para lá e para cá, foi a maior loucura, a maior decepção, sabe? Mais uma vez. Então fica aqui, mais uma vez, a nossa indignação com o esporte de Alfenas. Porque para muitos, para uns muitos, né? Como diz o doutor Batata, seleção de Alfenas traz craque de lá, traz craque de cá, como tem que se trazer mesmo. Mas para outros, nada. Então fica aqui o nosso repúdio ao esporte.
Passa a palavra ao vereador Antônio Carlos da Silva.
Presidente, boa noite. Nobre colegas vereadores, boa noite. Se a nossa amiga Cátia estiver ouvindo, que tem uma boa recuperação. Hoje, saudar os vereadores na pessoa do João Carlos, famoso Janjão. E saudar o público presente, saudar o pessoal que sempre estão aqui, o Toninho, o pessoal funcionário, a imprensa, saudar o Ronaldo Saboia, reconhecer o seu trabalho, viu, Saboia? Incansável, a gente te vê direto aí para trabalhando, inclusive a gente sabe com dificuldade. A saudar a Yolanda e agradecer a gentileza, o doce que a Yolanda é de tratamento com as pessoas. E saudar o nosso ex-motorista, o famoso Chicão, Antônio Carlos Lopes. Gente boa. Senhor presidente, eu gostaria de relatar alguns fatos, algumas posições. Esse final de semana eu pude viver realmente a dificuldade que é a saúde em Alfenas. A gente elogia, tem muitas coisas boas, mas infelizmente eu vivi que eu tive presente. Tivemos uma situação de uma doença, 15 para as 9 fomos na Santa Casa, até que o atendimento lá foram honestos, viu, Edson? Não adianta ficar aqui não, que não, isso aqui não é no 15 para as 9. Aí fui lá para o Alzira Velando, saímos de lá 1h30 da manhã. Quer dizer, é um desatino, é uma corrida, é uma dificuldade.
Você está dizendo que a Santa Casa não quis atender ou não atende?
Não, falou que não tem essa aparelhagem lá, não tinha. Ah. Então, eu tô até parabenizando o atendente, que é meu conhecido, e já, tipo assim, procura socorro, que aqui não tem jeito, não. Aí falou para o Zílio Vilano, 1h30 da manhã. E atenção, Unimed, já foi difícil. Agora, coitado do SUS e quem não tem um carro, né? A minha esposa ia trabalhar às 5 horas da manhã, aí ela levanta às 4. Tivemos que ser socorrido por um táxi. Graças a Deus, tinha condição, né? Tenho condição de pagar. Mas fica aqui o meu registro, a dificuldade que o usuário do SUS deve passar. Gostaria, né, que o meio ambiente, a gente visse, já está inclusive pedido no governo do Maurílio, o córrego do Gaspar Lopes foi limpado 2 vezes, no governo do Lizinho 1 vez. Em todas as vezes mostraram objeção, mas eu consegui, eu tinha um laudo da Defesa Civil, tinha um laudo do IEF, que autorizava fazer a limpeza lá. Então pedi para que possa atender a região lá do bairro Gaspar Lopes. Como disse o Edson, eu já vi a semana passada falado e venho há muito tempo. Semana passada eu fui procurado por quatro meninas que foram para o Karatê, viu, Edson? E chegaram, isso eu falei semana passada aqui na sessão. Chegaram e pediram para mim, falaram que com dificuldade, até 2 lá, elas catam latinha, fazem reciclagem, vendem doce para para arrecadar dinheiro para participar dessas competições. E elas juntar dinheiro para pagar a inscrição e não tinha para merendar lá. Aí, dentro da minha possibilidade, procurando atender, dei uma ajuda para elas e fui ligar. E aí, como foi o resultado? Eu falei, nossa, é melhor eu não ter ido, tanto que nós sofremos. Então, fica difícil, né? A desigualdade até nisso, né, no esporte, a juventude, né, que quer sair que quer uma vida melhor, uma condição melhor, se vê, né, e a gente nota, infelizmente, privilégios a um, né, e falta de atendimento a outro. Fica lamentável. Achava que o governo devia vir aqui dar uma explicar, né, não, tal caso, nós chamamos a atenção, deu uma carta de advertência, fez que não faz nada. Quantos casos nós já tivemos, né? Do próprio Karatê, do Jiu-Jitsu, do vai, não tem onde, anarquia, um bagunça. Será que esses atletas, abre aspas, que estão vindo por amor ao futsal, né? Eles não comem, eles não dormem, estão vindo por amor ao Fênix? Fecha aspas. Fica difícil essa desigualdade. Então, é isso aí, senhor presidente. Obrigado.
Passa a palavra ao vereador Reginaldo Flauzinho.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, público presente e aqueles que nos assistem através da internet, boa noite a todos. Eu queria só deixar claro aqui, referente ao início da fala do novo vereador Edson, que no meu caso, né, eu não sou base de governo nenhum, eu sou povo, tá? Eu represento a população. Com relação à questão da minha fala sobre o zoológico, eu fui buscar fatos, né? Fui realmente buscar conhecimento da real situação do porquê o parque está fechado, né? E me coloquei realmente à disposição para assinar o requerimento, dependendo daquilo que fosse me passado lá. A minha preocupação é a abertura do parque. A preocupação da cidade toda é a abertura do parque para nós, para a nossa família, né? E realmente só não foi aberto por irresponsabilidades mesmo, né? E agora, aproveitando hoje que o prefeito vai estar aqui, nós vamos, lógico, questionar sobre essa situação e fazer aí com que o prefeito possa assumir responsabilidade de tomar alguma medida e nos entregar esse parque aberto, que já passou da hora. Tá? É, com relação à questão que foi citada aqui, dos atletas do Karatê, eu estou passando até mal, porque o depoimento que uma mãe, né, colocou lá na rede social, realmente é de desânimo, né, é de descrença. E a gente, como pai, a gente sente também, né, porque poderia ser o meu filho, a minha filha, estar numa situação dessa, ficar lá em São Paulo, sem saber, né, se teria condições de voltar para casa, como faria para voltar para casa. Né, precisa se organizar isso daí. Né, e eu chamo a atenção do prefeito, aproveitar que está presente. Né, vamos começar, prefeito, a analisar quais os funcionários que fazem parte do governo, que são contratados, que merecem realmente ser contratado e estar servidor da nossa prefeitura. Nós temos que começar por esse lado. Né? Nós temos aqui o exemplo, Saboia, um cara atuante, trabalhador, Yolanda. Né? São, a Yolanda, praticamente, ela não perde uma reunião. É raro a Yolanda não estar presente aqui. Né? São pessoas que têm realmente compromisso, funcionários que são contratados, que ajuda a gestão a crescer, a desenvolver. Não é igual muito sanguessuga que tem, não, sabe? Que não tem serventia nenhuma, que só espera o mês acabar para poder pegar o salário e enfiar no bolso. Então, a gente que é servidor, a gente tem que ter, todos nós, do prefeito até nós aqui, nós temos que ter visão para essas coisas. Porque isso está causando prejuízo lá para o prefeito, causa prejuízo para nós que é vereador, porque está tudo respingando aqui nessa casa, respingando nos 12 vereadores. É. Ah, o buraco, está cheio de buraco na cidade, está sem sinalização na cidade, a culpa está sendo do vereador. Eu, pelo menos, parei de fazer indicação, parei de fazer os ofícios, requerimentos, porque não adianta, não resolve. Não resolve. Eu não vou jogar a culpa só no prefeito, não. E os secretários? E quem está na secretaria, abaixo do secretário, subordinado? Pelo amor de Deus, hein? Não tem condição, hein? Você não tem retorno. Aí eu que sou culpado, eu como vereador que sou culpado, porque a rua está cheia de buraco, né? Muitas pessoas não sabem diferenciar o que é a responsabilidade do legislativo e o que é do executivo. Então, se tem problema na cidade, a culpa acaba sendo do vereador. O vereador vai, chama atenção, pede, manda o papel, manda o documento, chama atenção do secretário responsável, mas não tem retorno. Então, eu preciso me isentar desse problema. Mas não, eu não estou conseguindo, porque está sobrecarregando. Está sobrecarregando a responsabilidade, está caindo nas minhas costas como vereador. E uma situação dessa daí, foi votada aqui, mandou o projeto para poder destinar bolsa para os atletas, para os artistas da cidade, está acontecendo tudo ao contrário. Está tendo problema com transporte. O que é isso? Aí me paga jogador de fora para vir aqui, para poder fazer, né, toda essa festa, né, que é muito bonito, vale muito, né, bacana. Mas se paga 2.000 para um atleta desse e vir aqui, é muito mais fácil você investir esses 2.000 em 30, 50 atletas que está dentro de um ônibus de 50 lugares. É muito mais fácil. Hein? Você bancar a alimentação desses atletas, dessas crianças, desses jovens, é muito mais fácil. Né? Então, eu quero poder chegar num ponto de elogiar, sabe? De demonstrar aqui que o esporte, a cultura em Alfenas está dando certo. Que está acontecendo da forma que tem que acontecer. A gente que é ligado à cultura, a gente fica triste com as coisas dessas, viu, Saboia? É triste. É triste. Né? Então, fica aqui a minha indignação. A minha indignação, inclusive, eu mandei um requerimento para o executivo para me saber se algum atleta, algum artista foi beneficiado com essa bolsa até hoje. Porque não dá para conformar que foi, se está tendo problema com transporte. Por que está tendo problema com transporte, senhores? Porque o motorista da educação, que eu saiba, não está recebendo a diária. Aí o motorista não quis ir buscar. Ele falou, eu vou gastar o meu dinheiro para eu poder, né, ter que bancar minha comida, ter que bancar minhas necessidades, eu não vou receber. Ou seja, está tudo errado. Está tudo errado. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, a questão do feriado. Né? A gente lutou aqui para poder manter o feriado da consciência negra no dia 20, que era o direito nosso, né, Saboia, dos negros. Né? Mas prolongou esse feriado, né, deu recesso 2 dias. Isso daí, no meu ponto de vista, é uma coisa que não tem fundamento. Nós, servidores, nós já temos a fama de que nós não gostamos de trabalhar. Né? Servidor, na boca de muita gente, não gosta de trabalhar. É à toa, não faz nada. Aí você dá um feriado desse daqui, você arrebenta mesmo com o servidor. Né? E eu, sinceramente, como cidadão, como servidor que sou, eu fico com vergonha. Apesar que no meu setor, esse feriado não vai mudar em nada, porque lá nós vamos ter que trabalhar do mesmo jeito. Né? Mas é prejudicial e principalmente para a educação, que já está na reta final, né, do ano letivo, os professores estão com provas, tudo programado, matérias para dar para os alunos, vai perder 2 dias, já na reta final. Vai perguntar para os professores, para vocês verem se não vai dar problema para eles, se isso aí não vai atrasar o lado deles lá, né? Vai ficar ruim. Projeto da educação que entrou nessa casa, agora até eu estou confuso, quantos professores, quantos ADHs, o número certo de quem que vai ser, viu, padre? Eu estou confuso. Porque no projeto que veio, o projeto deu entrada 4 vezes aqui, ué. Não estou entendendo. Cada hora é um número, ué. Cada hora é um número. Ou seja, o que está acontecendo? Quem que é o errado? Vai puxar a orelha de quem? É a procuradoria? Quem que está passando as informações para o advogado da procuradoria fazer o projeto? O que, que é isso, gente? Está de brincadeira. Ou os honorários da procuradoria lá está tudo atrasado? Eu vou fazer um requerimento que eu quero saber. Se os honorários deles estiver tudo certo lá, não é possível. Eu estou errado, padre? Foi umas 4 vezes já o projeto aqui? Já vai inteirar, porque vai ter que vir, porque já vai ter que dar alteração aí no número de professores, de novo. Já está tudo confuso, não é mais a mesma coisa. O que, que é isso, gente? Pelo amor de Deus, aí. Então, vamos atentar nessas coisas, aí chega aqui, pega os honorários, então tem que passar para a Procuradoria da Câmara para poder ajustar esse projeto, ué. O que é isso, ué? O ano letivo, tomei conhecimento, mas até é bom que o prefeito vai estar aí hoje presente. Tomei conhecimento aí, professores estão me procurando, perguntando, acho que deve ter perguntado para mais alguns vereadores aí, não sei. Mas diz que dia 29, está para poder terminar o ano letivo, dia 29 agora desse mês. Eu não estou entendendo. Se isso aí for verdade, nos esclareça, por favor. Certo? Para me encerrar, mesma coisa. Projeto da educação e o projeto da guarda que deu entrada aqui, eu quero me isentar o máximo possível da questão do projeto da guarda, tanto é que na conversa, no diálogo com o prefeito, eu não estive presente. Né? Só que no projeto apresenta-se, que inclusive veio com estudo de impacto sem assinatura de outros responsáveis, tá? Vem incompleta a questão da assinatura do estudo de impacto e com a estimativa de começar a receber 2021. Ou seja, fica a pergunta, a questão da lei de responsabilidade fiscal, isso pode? Outra gestão pode ficar com a responsabilidade de arcar com essa despesa? Tá? Eu fico agradecido aí se puderem me esclarecer. Muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador Domingos dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, público aqui presente, prefeito também aqui presente nessa noite, ao usar a tribuna, dá uma explicação para nós sobre o zoológico. Senhor presidente, o novo vereador Frauzino falou sobre as indicações de tapa-buraco, então estou aqui com o decreto de lei do prefeito, que mandou para nós aqui,
de número 2442, sobre a operação Tapa Buraco. Vai começar amanhã, não é, prefeito? Vai começar amanhã, vai fazer até hora isso, até 9 horas todos os dias para tapar todos os buracos que tem nas ruas da nossa cidade. É isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador José Carlos de Moraes.
Boa noite a todos que nos seguem aí na rede social. Em primeiro lugar, gostaria de estar parabenizando a todos os motoristas das máquinas das estradas aí, que com essas chuvas aí, a maioria das estradas estão excelentes, todas cascalhadas, cheias de bolsões ao lado da estrada, que facilita muito e não deixa acumular água e piorar mais. Então, parabéns a todos, né, que estão envolvidos nesse trabalho. Gostaria do Luizinho de presente aqui, pedir para o Luiz, prefeito, ver se tem a possibilidade, já fizemos pedido várias vezes, né, Guinho, para que mandasse toda semana um de cada secretaria vir acompanhar a nossa reunião, para que seja levado, esses próprios secretários, ou pessoas que trabalham na secretarias, possa levar daqui o que os vereadores pedem, aclama da população. Nós temos aqui, que vem toda semana, o Cid, deve ter acontecido alguma coisa hoje, porque não falta, é o Cid e a Holanda. Então gostaria de parabenizar os dois, que todas as outras secretarias também, Luizinho, viesse, se pedisse para falar, não, eu quero que vá de cada secretaria, eu quero um representante toda semana, ou que revezem, para que leve, né, nossas reivindicações, para que seja o mais rápido possível solucionados os problemas.
Passa a palavra ao vereador Wagner Tarcísio.
Vou, presidente.
Tadeu Fernandes.
Boa noite, presidente, vereadores, todos presentes, prefeito. E falaram, o Fauzinho não falou, dos funcionários, né? Realmente, Saboia, né, e Holanda são um exemplo para a nossa cidade. Realmente trabalha, está sempre aí caminhando com o prefeito, fazendo o que pode. Agora, nós sabemos também, o senhor disse, né, Paulinho, nós temos funcionário aqui na prefeitura, aqui, não sei porquê, que não vale uma cabaça d'água furada, viu? O caboclo, só de olhar na cara dele, já quer processar a gente. E o cara sabe que ele é malandro, que ele não trabalha. Então, o que acontece? Acaba desgastando os vereadores, acaba desgastando o prefeito e acaba desgastando a sociedade, né? Então, eu acho que eles precisavam ter um pouco de consciência, as coisas são tão difíceis, fazer a parte deles, né? Então, é isso aí. Agora, meu vereador Flauzino, o senhor não está sabendo, a partir do 2021... que o Zema vai o repasse que está atrasado para o município, né? Vai ser parcelado, né? Aí agora fez esse benefício lá para a guarda. Parece que o senhor não está gostando. É muito fácil. Chega no prefeito e fala assim, não, a nossa entidade não quer esse aumento, não. Não quer nada disso, não, hein? Porque realmente é daqui, do 2021, que vai começar o repasse. Agora, você está achando que vai ficar para outro prefeito? Administrar com dinheiro é muito fácil. Qualquer um. Eu quero ver administrar sem dinheiro. Eu quero mesmo. A oposição que vai candidatar aí, que, né, se ganhar, espero que não seja igual o Maurílio. Não tem. Né? De vez em quando tem que falar que sim. Né? Aí chegar aqui e falar assim, não tem jeito, porque deixaram a prefeitura endividada. Se ficar endividada é muito fácil, ué. Não candidata, deixa para quem está aí, ué. Deixa ele se virar. Agora, prefeito que fica com a traseira na cadeira, não chega em lugar nenhum. Se você não tiver acesso aonde está o dinheiro para vir para o município, não adianta, não. Né? Agora, se vir querer candidatar só para ter status, não pode ser assim, não. O status é a população. Eu vou ter isso aí, ó. Ó, eu vou deixar bem claro para vocês. Se você está pensando de ganhar, baixar, que não vai ter dívida, vai ter dívida sim. Mas só que vai ter que ser desprestado também. Estão falando aí, metendo pau aí do dinheiro, do empréstimo, vereadores, para fazer o recapeamento da cidade. Estão falando mal. Então, o que quer, então? Vai ficar dívida para pagar? Vai. Mas não vai ter buraco para tampar. Só daqui uns 10, 12 anos. E quem está falando com o recapeamento e não, tá, não está bom, é porque você não sabe nada. Você quer tumultuar as coisas, tá? Eu tenho 30 anos nesse ramo, o Décio mesmo não sabe disso, e eu estou lá sempre, né? Não é a grossura do asfalto que resolve o problema do asfalto, é a subbase que já está pronta. Você não pode pôr um asfalto em cima de outro asfalto tudo rachado. Não pode, você tem que tirar aquela capa. Mas o subsolo está lá intacto. Então é isso aí, ó. A prefeitura é para quem tem coragem. Agora, administrar com dinheiro até eu administro, tá bom? Muito bem, é isso aí, pessoal.
Passa a palavra ao vereador Wagner Tarcísio.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, esse acontecimento do karatê, eu até não sabia, né? E só erra quem faz. Talvez em outras sessões não aconteceu, porque não tinha um ônibus para ir em São Paulo. Eu duvido se o Oswaldo Karatê foi em outras sessões. Em São Paulo, era a coisa mais difícil. Agora, responsabilizar o esforço em geral por uma falha de um motorista. Eu acho que também nós estamos... Aí já é apelação, que tem que responsabilizar o motorista, que tem que fazer sofrer processo administrativo, se ele for efetivo, se for contratado, de repente pode haver até uma demissão, mas nós não podemos responsabilizar o esporte por conta de uma falha de um motorista, por uma falta de vontade de um motorista. Com relação à CPI, isso aí já, como o Frauzino falou, Ele procurou saber o que estava acontecendo, porque não tinha, o problema é que não tem motivo para a CPI, né, Brasil? Não tem motivo. Tudo tem que ter um motivo. Gastou dinheiro lá sem ser preciso? Não. Houve alguma denúncia de desígnio? Não. Então não tem, né? Por que não abriu? Porque não abriu, o prefeito hoje talvez vai explicar, isso mesmo também não é motivo para a CPI. Agora, com relação ao feriado prolongado, toda a vida teve. E ao contrário do Frauzino, pelo menos os que falam comigo, parece que é mentira, mas 99% dos servidores quer o feriado prolongado. Inclusive, Fábio, saiu um boato aqui nessa casa que você não ia acompanhar a prefeitura, e o pessoal estava revoltado. Queria saber por quê que a Câmara não ia acompanhar. Pô, mas sempre acompanhou, quando saiu o Fábio, né? De repente vai querer mudar, né, a situação. Mas hoje de manhã eu cheguei, alguém veio me perguntar. Eu falei, eu não estou sabendo, não. Mas isso aí é lógico que ninguém consegue agradar todo mundo, Daniel. Ninguém consegue agradar todo mundo. E talvez hoje, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, o momento mais difícil de administrar o município é agora, com os governos que nós temos. Porque o federal dispensa comentário, e o de Minas também, ele pode saber administrar a loja Zema dele, porque o resto ele não sabe. E ninguém confia, viu? Porque a lei nós aprovando aqui daqueles 17 milhões, ninguém quis comprar não, viu, Décio? Nem dando uns 5 milhões de lucro, nenhum banco quis, que não confia no governo. Inclusive eu anunciei aqui no segundo turno, que votaria na Anastasia, e votei na Anastasia, viu, Décio? Porque eu sabia que a Anastasia, mesmo sendo do PSDB e sendo nosso maior adversário, como político, pelo Estado, ele é muito mais competente do que o Zema, porque esse Zema não sabe nada. Muito obrigado, Décio.
Segunda parte, Tribunal Livre ao Cidadão, tempo máximo de 15 minutos. Convido o senhor Luiz Antônio da Silva, prefeito municipal, inscrito na palavra livre, em atendimento ao requerimento número 135 de 2019, de autoria do vereador Reginaldo Flauzino.
Thank you. Boa noite a todos. Hoje só todos, mesmo a vereadora Kátia não está aí, e também a todos que assistem aqui às reuniões da Câmara. Primeiro, agradecer pela oportunidade, viu, Flauzinho? E também agradecer pela preocupação. Eu sei que você esteve com o procurador da Câmara lá em Varginha, falando com o procurador, o advogado-geral da União, com relação ao zoológico. E também os poderes são para isso mesmo, né? Tem que ser harmônicos e aquilo que é de interesse público, Batata, nós temos que ajudar. O que a Câmara puder fazer para ajudar, eu fico humildemente alegre, satisfeito e solicito a ajuda da Câmara. Quando o vereador vai e tenta resolver, tenta se empenhar, tenta negociar, nesse caso com o IBAMA, com o EF, com o advogado-geral da União, a gente fica satisfeito. Olha os compromissos que a gente tem na cidade. Então a Câmara também é um poder. E ela interceder, intervir, eu agradeço. Tem prefeito que acha que tudo que é da prefeitura não pode outro poder se intrometer. Eu não, eu fico agradecido e solicito que ajudem. Se tiver um problema, ir lá em Belo Horizonte, em Brasília, resolver. Hoje mesmo, estava falando com o Batata, que vai lá em Belo Horizonte, a gente vai receber um prêmio, resgata, né, Batata? Para ajudar a gente a resolver. Essa questão do zoológico, gente, vem de muito tempo. Cada vez mais... só deixar antes um pouquinho... ela vem de muitos anos, porque sempre o IBAMA vindo, fiscalizando, porque as condições para manter os animais são condições que têm regras difíceis de cumprir. Não é fácil você adaptar um zoológico para as condições que o IBAMA exige. Eu já estive no IBAMA várias vezes, viu, Carlinho? Várias vezes, lá em Belo Horizonte. Uma vez nós falamos assim, mas se a gente for fechar, tirar os animais, o IBAMA falou assim, não, você não pode fazer isso, não tem para onde mandar, não, não tem zoológico querendo. E tem que ter, teria que ter um plano de não cuidar dos animais. Então, tá ali os animais, nem se quiser fechar, não pode. Não existe isso de pegar os animais e mandar para outro lugar. E aí, né, exigências. Na época, aí nós conseguimos um recurso com o Geraldo Tadeu, uma emenda. Aí nós perdemos a eleição, ficou governo passado, não vou entrar aqui nas questões do governo passado, mas também não conseguiu resolver a contento as exigências. E agora, assim, nós estamos caminhando para resolver. Não falta muito mais. Nós temos uma questão de uma multa grande, porque o município não conseguiu atender às exigências. Já existe o interesse do advogado-geral da União de diminuir essas multas e de diminuir também as exigências para abrir. E aí, multa de 500 mil e obras também de 500 mil, que daria 1 milhão, nós poderemos voltar essas multas aí talvez para 10, 20%, e as obras também diminuírem as obras, a gente fazer um cronograma, e aí eu convido os vereadores, gostaria da gente, eu vou fazer o cronograma de obras e a gente voltar para tentar abrir. Mas nós avançamos. As condições do zoológico, dos animais, não estão 100%, mas nós avançamos muito. Os animais são cuidados. Quem vai no zoológico, os animais são cuidados, bem cuidados, alimentam bem. Não estou dizendo de ouvir falar, não. Estou dizendo que eu vou lá. Vejo lá o nosso pessoal preparando o trato dos animais lá, tudo com nutricionista, veterinário. É como se fosse uma creche o zoológico. É muito bem cuidado. Os animais estão bem cuidados. Nós não temos caso aqui, Tadeu, de descaso com o zoológico, que os animais estão passando fome, estão desnutridos, ou que nós não estamos cuidando dos animais, que está doente, não tem cuidado. Quando que vocês ouviram uma reclamação aqui de animal do zoológico? Que o animal não foi bem cuidado, que faltou alimento? Vamos ver o que os animais comem lá? Tem que ir lá para ver. Tem que ir lá para ver, conhecer, saber o quanto se cuida bem dos animais lá. E aí, não é que ele não esteja, que o zoológico não esteja totalmente aberto. O zoológico foi transferido para a educação e hoje é uma escola. É um parque municipal que serve à educação. E as crianças vão ao zoológico. Muitas, todas, todos os dias tem criança no zoológico. Então, ele tem atividades. Então, eu trouxe aí as atividades de educação ambiental que tem lá. Né? As faixas etárias das crianças. Pode passar, Vera? As faixas etárias, né? Criança do ensino fundamental e médio. Aí pode colocar as fotos que eu... Então, pode passar. Não é? Isso é as crianças. Elas estão... Pode parar. Elas estão tendo aulas no zoológico. Nós temos 6 mil crianças, todas elas vão ao zoológico. Está fechado para a população geral, mas hoje nós temos educação ambiental no zoológico. As crianças vão lá, toda a nossa rede, municipal e estadual. Milhares de crianças frequentam o zoológico, nos ônibus que nós compramos. Pode passar algumas fotos mais? Tem professor, tem, né, olha, as atividades, né? Além, o parque funciona, para parar aí. Além de visitar, são educados. Eu vi uma defensora dos animais dizendo que o fato da gente levar as crianças para conhecer os animais estimula o carinho com os animais e o cuidado com os animais. Então, o zoológico não está lá abandonado, fechado, não. Está servindo a um interesse público que é educar. Não temos abertura para a população em geral, mas o zoológico está cumprindo um objetivo, que é praticar educação ambiental. E isso não foi feito sem autorização do IBAMA. Nós conseguimos autorização para ser uma escola ambiental, do jeito que está. Estamos caminhando para abrir 100%, mas nós avançamos. O zoológico está sendo utilizado. Pode passar, aí os professores, só cuidando dos animais, aí faz piquenique, volta aí, o pessoal vai lá, faz lanche com as professoras, com as crianças amam, adoram sair da... Alguém falou uma coisa certa, não estou falando para trás não, mas antes não tinha nem ônibus, os ônibus que nós conseguimos agora para transporte, fomos nós, foi emendas do Cristiano e do Reginaldo, 4 ônibus, e mais um ônibus do Carlinho que nós conseguimos do Rodrigo Pacheco. 4 ônibus nós compramos, grandes. Não tinha ônibus. Agora que está tendo viagens. Né? Então, inclusive para os zoológicos, olha lá, os ônibus escolares. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Olha, isso aí é outra coisa que nós criamos lá. Pode voltar? Nós criamos lá a Sala Verde. Né, que olha aqueles animais ali, o pessoal da Unifal, são todos professores da Unifal, fazendo educação ambiental, aquela coruja, acho que essa que eu tenho certeza que é coruja, outra não sei que animal que é, mas mostrando animais exóticos que não tem na cidade, né, mostrando animais que as pessoas não conhecem, e com a participação dos alunos da Unifal. Pode passar. Isso é um tatu. As crianças, se a Tani Rose dando um curso, a nossa secretária aqui é professora concursada, dando um curso sobre índios. Aquilo ali são os equipamentos que os índios usam. Está dando aula a céu aberto para as crianças. Aula num espaço de meio ambiente. Né, nossa secretária, nossa professora dando aula no zoológico. Pode passar? Pode voltar. Não, aqui é porque tem algumas outras questões da educação, mas se os vereadores desejarem, eu posso colocar, aproveitar a minha vinda aqui, às vezes para fazer um pouco de prestação de conta, isso se os vereadores desejarem. Se não, a gente para por aqui.
Tem muita coisa que está acontecendo no governo, a gente não sabe falar para as pessoas.
Se desejar, eu posso passar, se não, não. Só se usa. É uma oportunidade de a gente mostrar, porque como zoológico, a gente fala que o zoológico não era usado. Quer dizer,
Luiz,
não sabe.
Vamos ficar só na questão do zoológico mesmo?
Não, você que sabe. Eu tenho aqui, se quiser aproveitar a oportunidade, eu estou à disposição para qualquer assunto e qualquer pergunta e qualquer oportunidade. Senão eu respeito ao requerimento do nobre vereador Flauzino, que me pediu para falar sobre o zoológico. Então, o que nós queremos, Batata, é apresentar esse cronograma de obras junto ao advogado-geral da União e tentar terminar esse acordo, que já está sendo construído há muito tempo. Há muito tempo nós estamos tentando. É uma questão de dinheiro. Tudo para adaptar custa dinheiro. Aí tem uns buracos para cuidar, tem educação para resolver. Por que nós estamos tentando antecipar um pouco o final do ano letivo? Não é para prejudicar a educação, é para sobreviver a educação. Tem cidades que parou 60 dias, já encerrou. Está parando as cidades. A nossa creche tem 220 dias letivos. Nós temos que ter 180, 200, dependendo. Então, se a gente conseguir atingir os dias letivos e não comprometer o essencial, necessário. Eu estou fazendo... Alguém falou aqui, acho que o Tadeu, governar com dinheiro é fácil. Agora, nessa crise, nós temos que ter o máximo de cuidado com os projetos sociais para não descontinuar nenhum e tentando fazer com que a gente sobreviva. Às vezes, um feriado prolongado, eu não tenho o que esconder, a gente economiza na prefeitura. Nós somos 3.200 funcionários que tomam café, que gastam com transporte, gastam com combustível. E vai chegando o final de ano, as demandas da prefeitura diminuem, mais difícil. As empresas chegam no final do ano, dão férias coletivas. Não estou inventando a roda. Estamos administrando com responsabilidade e para fazer o que precisa ser feito. Não é fácil. Eu tenho que chegar na prefeitura 8 horas e sair 8, 9 horas da noite, como eu faço todos os dias. Não é fácil administrar, não. Não é? Pega a caneta e fica lá no meu lugar. Fica um dia para ver. Então, as explicações que eu tenho aí, e eu convido os vereadores para a gente ir, uma comissão que quiserem comigo, ir lá em Varginha para a gente tentar acabar, o presidente da Câmara, se puder, acabar de fechar esse acordo com o advogado-geral da União. Fechando o acordo, a gente assume o compromisso e cumpre. Nós queremos que eles reduzam a multa que tem sobre o zoológico. Não é a multa agora, é a multa antiga. Tá bom? Acho que eu não extrapolei, presidente. Então tá bom.
Extrapolou não, prefeito.
Acende a luz.
Pela ordem, Tadeu. Dominguim.
Prefeito, gostaria de fazer uma pergunta para você, aqui é toda a Câmara. Sempre nós conversamos, já tocou esses assuntos aqui. De pegar esses animais, esses bichos, não há condições de levar para um outro lugar mais preparado, outro zoológico mais preparado, deixar aqui em Alfenas, no caso, ali, virar um parque só, sem animais, só mesmo para as pessoas passar o fim de semana, no sábado, domingo, ficar a porta aberta para esse fim, só para as pessoas fazerem seus passeios ali, andar no meio da mata, ali em volta, ali, não tem condições? Não tem como tirar esses bichos daqui? Esses restos de animais que tem aí?
Vereador, não tem jeito. Eu pessoalmente, não foi outro que foi, não. Fui eu que fui no IBAMA, em Belo Horizonte, com os técnicos. A gente não consegue desativar o zoológico, mesmo se quiser. Você teria que ter um plano para desativar, teria que ter um zoológico que quisesse. Os zoológicos estão um pior que o outro com essa crise, então o zoológico também não aceita. Não é assim, pega e está todo mundo querendo. Não, as pessoas não estão querendo, porque o custo é alto de manutenção. Então não tem lugar, e a prefeitura não pode simplesmente desativar. Eu não tenho direito, o poder de chegar lá e vou fechar o zoológico para os animais. Isso não tem, as leis brasileiras não permitem isso. A responsabilidade nossa é cuidar. Então nem se a gente deliberar aqui quiser, não tem jeito. O IBAMA, o IEF, o IEF é o Instituto Estadual de Florestas, e o IBAMA, o Instituto IBAMA, que é o IBAMA, Instituto de Meio Ambiente, não permitem que se faça isso. Porque senão todo mundo fecharia os zoológicos e... Então não é possível, legalmente não é possível.
Tadeu Fernandes.
Boa noite, Luizinho.
Boa noite.
Ô Luiz, você já me conhece há muito tempo, né? Eu sou o tipo da pessoa, eu falo o que eu penso e o que eu vi, tá? Ó, por quê? Porque que as crianças podem ir lá a semana inteira, o dia inteiro, pro Ibama tá beleza. E para a população, com as suas crianças lá para divertir, não pode. Eu já acho que... Eu quero saber por quê. Outra. Na época que foi feito o TAC, a maioria dos animais já morreram. Lá tinha, não sei se é duas, três onças, tinha um tanto de coisa lá e tal. Morreram, tá? Hoje só tem um gatinho lá e o meu gato lá é maior que o gatinho que tem lá, um gatinho preto, tá? Então morreu tudo já. O que que nós temos lá, vereador? Nós temos um lobo, né? E os macaquinhos e as aves, né? E deve ter uma, não sei se é ema que fala, ou hiena lá, né? Então acontece o seguinte: então eu não concordo. Até o jacaré e um também já morreu, você sabe, né? Outra coisa: aquela sala verde, pelo amor de Deus. Faz 2 anos e meio que a trave caiu, está tudo seguro, tudo escorado lá e estão falando que era verde, que sala verde, tá? Eu estou falando, viu, tem foto. E outra coisa, está lá até hoje, né? E acontece o seguinte, eu não sei quanto custa uma travessa, mas essa promotora me permitir eu doar a travessa, eu vou colocar para arrumar aquilo lá, porque aquilo é coisa toa. Tá? Outra coisa, eu queria aproveitar, eu queria pedir desculpa para Ana Luísa, Antônio Rosco, o pessoal que esteve aqui, né? E por que que eu estou falando isso? Porque lá no zoológico, pessoal, tem um palco muito bonito, uma escadaria. Por que que não colocaria Ana Luísa lá para dar teatro, né? Para as crianças aprender a respeitar o pai, a professora, né, estudar em casa, fazer seus deveres, né, então eu acho que é isso. Outra coisa também, não leva mal não, não leva mal não, prefeito. Acontece o seguinte, quando nós queremos alguma coisa aqui em Alfenas, né, a prefeitura, a gente vai atrás de deputados, né, instantinho resolve. Quando chega de eleição, eu tenho deputado enchendo o saco aqui, um tropeçando no outro, Décio. Nós temos que usar os deputados para ir para a gente, para ir lá, conversar com o Ibama, porque o Ibama não pode mandar em Alfenas. Eles não cuidam nem das florestas, estão acabando aí com as florestas. Certo? Então eu acho que faltou, prefeito, faltou participação da sua parte, porque se nós usássemos as políticas que nós temos aqui em Alfenas, isso já tinha resolvido. E se nós não correr atrás dos deputados, nós não vamos, só se for ficar por conta da diretora lá, que é Tânia Rosso, respeito muito, aquelas meninas e tal, não vai acontecer nada. Então eu espero que o senhor tome uma providência para que nós possamos resolver o problema da população. Que o bonito também é as crianças ter aula lá, e sábado e domingo seus pais com as crianças lá, né? Certo? Então é isso aí, prefeito. O pessoal realmente vai agradecer muito. E outra coisa, não tem quase nada o que fazer lá. Tá bonito, fui lá visitar depois do problema, tá bonito, tá? Mas só que tá faltando interesse. Eu espero que essa falta de interesse não seja sua, né? Que resolva o problema lá, que é isso aí. Desculpa a minha sinceridade, mas eu tenho que falar.
Vereador, a primeira questão das crianças poderem ir acompanhadas com professores e para ter aula, foi o que nós conseguimos junto ao Ibama. Ou seja, aí é uma decisão do órgão, não poderia ninguém. A gente argumentou dizendo que teria pessoas para cuidar, que está ali com os professores, que os bichos estariam bem protegidos, e aí nós conseguimos essa liberação. Então não foi algo que a gente quisesse, a gente que conseguiu. Lógico que a gente queria, a gente pede, queremos que abra para todo mundo. Ah, mas não pode, então pode para as crianças? Aí a gente foi avançando. E está por pouco para resolver, viu, Tadeu? Essa questão lá daquele salão, a sala verde, de fato, ela não é... Você viu que a aula não é lá dentro. A aula é o próprio parque, é só... as ações que se chama sala verde, mas a sala, quanto mais eu sei, mas quanto mais for a céu aberto, melhor. Agora lá não é tão simples assim, é uma estrutura grande de madeira, tem que tirar todo o telhado, refazer todo o madeiramento, é dinheiro, tudo é dinheiro. Aí você fala assim, ah, mas precisa de fazer lá, mas aí precisa fazer a quarentena dos animais, precisa resolver o problema dos répteis, precisa fazer não sei o que mais, precisa fazer tela de proteção. Entendeu, Tadeu? Aí é a questão de opção. Aí tem outras coisas para cuidar na cidade. Você vai mexer numa obra daquela, não é simples. Quem mexe com estrutura aí de madeira sabe, a hora que for mexer ali, é 200 mil para resolver aquilo ali, Tadeu. Não é fácil, todo o madeiramento está comprometido. Mas aquilo ali a gente pode fechar. O importante é a gente resolver a questão dos animais. Aquilo não está impedindo de resolver a questão, compreendeu? Porque a preocupação do IBAMA é com a segurança dos animais e a proteção dos animais. Então, aquilo que ele está exigindo são questões dos animais. Ali a gente poderia até fechar, né? Não comprometeria... O uso do zoológico pelas pessoas, até a gente arrumar. Nós pretendemos arrumar. Mas é por isso. Então foi uma decisão do IBAMA e aqui de fato não é uma coisa tão simples de resolver lá. Viu?
José Carlos de Moraes.
Luizinho, nós conversando aqui dia, você mostrou a tua preocupação com o zoológico, né, de levar a família aos finais de semana, né? Diz que a gente sabe das dificuldades. E nós, vereadores, nós estamos dispostos a ir com você, aonde Vamos. For, a Câmara, nós conversamos com o Fabinho semana passada, né? A Câmara também está disposta a ajudar no que for possível. E parabenizar você pela vinda e mostrar para a gente como que está, como que não está. E se precisar da gente para correr atrás, nós estamos aí. Parabéns.
Obrigado, Carlinhos.
Passo a palavra ao vereador Reginaldo Flauzino.
Luiz, boa noite. Seja bem-vindo. Com relação ao parque lá, né, eu tive a iniciativa juntamente com o Dr. Zé Ricardo, procurador, o Fábio também nos acompanhou para buscar as informações que a gente precisava, né, antes de tomar qualquer decisão, eu pessoalmente falando, né, e vi lá que realmente fatos que podem ser resolvidos de uma maneira mais simples, o procurador muito atencioso, né, realmente com vontade de resolver o problema e inclusive nos ajudar, né, ainda mais. Agora a gente não tem tanta dificuldade do IBAMA, porque agora é o IEF que dá a canetada que a gente precisa, juntamente com a AGU, que é a responsável pela multa, né, que foi aplicada. Mas, enfim, as duas estão realmente dispostas, né, as duas instituições estão realmente dispostas a nos ajudar a resolver esse problema. E lá a gente levantou a possibilidade, né, da devolução do duodécimo para que, né, possa ajudar a resolver pelo menos parte da situação, né, mas que o senhor possa nos assumir o compromisso aqui perante os vereadores, perante o público presente, eu acredito também que as pessoas que estão nos assistindo, de se esse, né, se esse problema que envolve a questão do zoológico, né, a Câmara puder e tiver interesse dos vereadores, né, em fazer parte aí, né, desse repasse, né, para poder ajudar, que o senhor possa utilizar, né, para realmente aplicar todo o valor que a gente tiver condições de destinar, né, de devolução, presidente, né, na questão do TAC. Né. Por quê? No meu ponto de vista, isso não precisaria estar acontecendo, porque nós tivemos uma multa que foi recebida da Copasa de mais de 24 milhões. Então, eu acho que já poderia ter resolvido essa questão do zoológico, porque no meu ponto de vista o zoológico é uma prioridade dentro do município, né? Então poderia ter tirado uma parcela que fosse 1 milhão, mas já tinha resolvido esse problema, né? Resolvido o problema do telhado, tinha feito muitas outras coisas, né? Lógico que eu preferia, como foi dito aqui, que o parque se tornasse realmente um parque municipal apenas, sem presença de animais. É porque a gente depara muito nessas questões aí de dificuldades, né, da questão da proteção animal, que é muito limitado. É, às vezes a família quer ir, dependendo da situação, não pode ter um excesso de barulho, tudo. Então eu acho que se fosse um parque só de lazer, seria realmente o ideal para a população alfenense. Mas como tem toda essa dificuldade, né, a gente tem que lutar agora para poder devolver o zoológico para a população. Então, assim, eu estou aqui me colocando à disposição, mais uma vez, né, como vereador, e eu acredito que todos nós aqui temos a intenção de ajudar, senão a gente não tinha nem ido atrás, teria assinado aí e pronto, e acabava com essa CPI acontecendo. Mas não vi necessidade, mas eu vejo a necessidade desse compromisso, né? Como tem essa devolução da Câmara para o Executivo, que tem esse compromisso do Odécimo para poder ajudar a resolver o problema do zoológico. E eu acho que fica aqui, né, a minha colocação, e eu espero que o senhor possa pensar aí nessa possibilidade. Obrigado.
Sim, vereador, agradecer, viu, Flauzino, a tua iniciativa de ter ido lá. A gente poderia planejar, viu, Fabinho, da gente até lá para terça-feira que vem, daqui uma semana, eu apresento a gente faz um cronograma de obras que a gente possa realizar. E a gente leva lá no AGU. Esse tem que ser o primeiro passo. Né, para sair totalmente do IBAMA, ainda tem que resolver essa situação para o EF assumir definitivamente. Então nós ainda temos, eles ainda têm os compromissos com o IBAMA até que se resolva essa questão do TAC. Resolveu, aí eles assumem. Eu estive com o supervisor geral do EF, então conversamos muito sobre isso, ele também está disposto a nos ajudar, mas nós precisamos elaborar esse cronograma, e aí nós marcamos, aí se a Câmara puder nos ajudar, já marcar para a semana que vem, viu, Tadeu? Aí os vereadores que puderem, eu vou pessoalmente, a gente apresenta, então nós vamos tentar apresentar um cronograma de obras que tenha algumas coisas mais urgentes, e as outras feitas com o tempo, e a redução da multa. Se isso acontecer, a gente fecha o acordo na hora lá e solicitar a abertura do parque. Ou seja, feito algumas melhorias, já permitam abrir o parque, o zoológico. É isso que nós precisamos fazer. Viu, Carlinhos? Nós já fomos dezenas de vezes lá. Tani Rose já foi, a Cristiano já foi, a Procuradoria já foi, eu já fui. Muitas vezes. Não é de hoje que nós estamos lutando por isso. Mas eu penso assim, está caminhando para resolver, né? Nós já fizemos melhorias lá, muitas melhorias, e manter esse zoológico funcionando, eu não tenho os números aqui, mas vê o custo que fica para manter aquele zoológico. Tem lá 15 funcionários, né? Não tem pouquinho bicho não, tem centenas também. Quati, tem tatu, tem bicho, tem... Eu tinha um gambazinho que tinha acabado de chegar. E nós, o seguinte, a Polícia Florestal prende animais aí, nós somos obrigados a receber. Pega o animal doente, né, pai? Pega o animal na beira da estrada, chega lá, já não pode negar receber, não. Tem que receber. Então é caro, o zoológico custa. Eu não tenho, eu vou trazer os números aqui para vocês verem, os funcionários, alimentação, medicamentos que custa lá, levanta o custo, mas muito, vai custar 15 funcionários, já vai para 30, nós devemos, não é gasto também, né? Mas perto de 100 mil por mês, 1.200.000, 4 anos, nós vamos gastar 4 milhões, no mínimo ali, para manter.
Então, prefeito, mas se abrir o zoológico, os empregados, os funcionários são os mesmos, são a mesma despesa, são as mesmas comidas, é só abrir o portão.
Sim, mas eles exigem que para abrir o zoológico você vai ter que fazer quarentena, proteção para os animais, fazer isso, fazer aquilo. É, aí não é nós, não somos nós. Custo pode ser o mesmo, Tadeu, mas não somos nós. Mas eu, né, como eu mostrei aqui, também não está totalmente sem uso, né? As crianças estão lá permanentemente, todos os dias.
Antônio Carlos.
Luizinho, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu venho aqui, inclusive através de ofícios, indicações, desde o primeiro dia os primeiros meses dessa legislatura, né, 2013, a gente vê lado positivo, mas vê lado negativo. O acesso que a gente está falando aqui da população ao zoológico, à praça de esporte e ao Náutico Clube. Vocês são testemunhas aqui que eu venho, inclusive, documentalmente. Então, vem de encontro que a esse acesso, né, do público ao zoológico. 2015, inclusive, até acredito que essa questão do zoológico está muito polarizada, né? Oposição, situação. Como aconteceu em 2015, motivado por questões políticas, né? Abriu uma sindicância aqui, através da portaria 79-2015, que foi composta por mim, o presidente, o Zé Carlos Moraes e o Paulinho do Asfalto. Aí nós tivemos lá no zoológico para fazer essa mesma conferência que houve essa denúncia. A época, aí só para dizer também que essa questão do duodécimo da casa, se vir a plenário, eu não concordo de jeito nenhum em passar lá para o zoológico, né, para corrigir erro de má administração, tanto de 2013, 2016, como atual. Não concordo que o duodécimo, se passar aqui na casa, eu já sou o primeiro a votar contra. A gente acabou de apontar aqui vários problemas, né? Não tem assistência para os atletas, nós estamos com falta de cesta básica, falta de remédio. Não estou fazendo acusação, não. Isso é típico da situação. Então, nós temos coisas tão importantes como o zoológico para resolver, mas coisas emergenciais também para a gente resolver. Aí, essa portaria, 79-2015, essa comissão, nós fomos no zoológico, apontamos a época lá, relatório, inclusive eu pedi uma cópia, eu perdi a minha cópia, com a mudança aqui do gabinete, do relatório. O que nós apontamos à época lá, que me veio à memória agora. Água contaminada. Detectou-se que a água lá do zoológico estava contaminada através de exame. Acessibilidade não tinha para cadeirante, para onde toma água lá, não tinha. Ainda a gente anotou isso aí. O teatro que a gente mencionou lá, ele é totalmente inviável, porque o barulho causa, né, dentro do próprio relatório do IBAMA, o barulho lá causa, não é recomendado, né, ao estresse dos animais. Sem chance aquele teatro lá, aonde que está construído, irregular. A proteção sonora para BR-491 teria que fazer lá um tapume, ou a época já tinha a cerca viva. A rodovia também, ela causa problema para os animais. O esgoto de lá é jogado, acredito que até hoje, lá no Pedra Branca. Não há um tratamento do esgoto do zoológico. Inclusive, junto com o Doni Fênix, até hoje é jogado lá na Pedra Branca. O manuseio das carnes, né, estava errado. Não se congela a carne para depois, igualzinho estava lá exposta, para descongelar, para servir para os animais. Apontamos isso aí. Extintores não tinha lá no zoológico. A gratuidade queria se cobrar, a gente, né, dentro do relatório, recomendamos não cobrar para entrar dentro do, do zoológico. O estacionamento interno e externo, inclusive sugerimos lá em frente ao zoológico, aumentar aquela área lá da BR, para que os carros, né, para não se acumulasse lá dentro o excesso de veículos. A circular voltar a levar o povo lá no zoológico. Então, é o seguinte, aí a minha pergunta é essa. Inclusive, eu tenho foto, está tudo registradinho, né? Eu, o Carlinho e o Paulinho do Asfalto. 2015, logo após essa vistoria, o zoológico abriu, certo? Inclusive, tem reportagem no Jornal dos Lagos, a TVE foi lá, fez a cobertura, estava tudo funcionando, certo? 2013 e 2017, nessa nossa legislatura, né? 2017 e 2020. Por que se em dezembro, segundo eu ouvi comentários, que o zoológico estava funcionando? Por que 2013, passado um ano, aconteceu esses problemas? Por exemplo, o barracão lá que está doido, está falando que está caindo. Se estava funcionando, será que em dois anos, né, apodrece? Isso aí nós vimos, né, no relatório, nós consta que o zoológico estava em condições de funcionar. O que aconteceu, então, em 2013 para frente, que está acontecendo essas coisas?
Ô Batata, essa questão do barracão é um problema estrutural, não apodreceu não, um problema da obra inicial mesmo. Com o tempo, a obra apresentou um problema da estrutura de quando construiu. Tem que ir lá para ver que é um problema estrutural. As vigas provavelmente não foram bem dimensionadas na época, durou um certo tempo e agora comprometeu todo o telhado. Essas questões, para nós, igual você colocou, está tudo certo para abrir. Para o IBAMA e o IEF, não. Você pode chegar lá para abrir, mas para eles não. Você viu, você mesmo falou várias coisas aí que eles exigem. Então, por isso que até teve multa, porque não se fez aquilo que eles determinaram que fizessem. Então, se for fazer tudo, entendeu? O dinheiro é igual você falou. Tudo bem, nós vamos arrumar lá o barulho, vamos arrumar o teatro, vamos fazer uma proteção acústica, vamos fazer o esgoto, vamos fazer água, vamos fazer um local especial para cortar os alimentos. É isso que tem que fazer. Aí você vê o custo. Aí você, igual um pai de família, você chega lá, o filho quer que comprar uma bicicletinha, e você chega lá, está devendo na farmácia, está devendo no supermercado, tem que pagar a conta de água, a conta de luz, tem que comprar o alimento. Essa é a opção de quem governa. Então, agora nós avançamos, nós permitimos a abertura, conseguimos a abertura para a educação, mas está por quase resolver, viu, Batata? Eu tenho certeza que na semana que vem, a gente indo lá, a gente vai resolver.
Valdemilson.
Boa noite, Luizinho. Boa noite, colegas. Luizinho, acho que precisa deixar bem claro, acho que pela pergunta do Batata, preciso reforçar, acho que para no ar, né, essa dúvida, por que houve uma autorização de reabertura do zoológico, né, funcionou por um período, o IBAMA autorizou reabrir, depois pediu para fechar de novo, é isso?
Não chegou a funcionar, chegou a funcionar muito pouco, mas não cumpriu-se as exigências que precisariam serem cumpridas por falta de recursos, tanto no governo passado como no nosso. Então, o IBAMA, o que nós vamos fazer, padre? Nós vamos lá, vamos assumir um compromisso de fazer investimentos lá, e eles vão permitir abrir. Se a gente não fizer os investimentos, eles vão multar. Então, agora nós não esperávamos também uma crise, ninguém esperava, nem o governo passado, nem o nosso, que o governo do Estado fosse reter recursos do Fundeb, por exemplo, recursos do ICMS, recursos do IPVA. Então, a gente faz uma programação, mas a verba retida do governo de Alfenas dá mais de 40 milhões de reais, 47 milhões. A situação é grave, vocês não imaginam as finanças como estão. Tem cidade aí que Está fechando o PSF, está demitindo gente, está, né? Então essa é a dificuldade, porque não cumpriu o cronograma, não cumpriu as obras que eles exigiram. Então é preciso que a gente apresente um cronograma e cumpra, né? Então é isso que nós vamos fazer lá. Mas muita coisa foi feita, muita coisa que eles exigiram já foram feitas, muitas. Tanto que está por pouco, mais algumas coisas ali, a gente encerra esse TAC. O zoológico é bem cuidado, gente. Vocês foram lá, né? O Bato foi lá. Os animais são bem cuidados. Está por pouco. Nós já fizemos muitas melhorias lá dentro, mas muitas.
Mais algum vereador? Não. Luiz, primeiro, boa noite. Queria te agradecer pelo convite de estar aqui hoje explicando a questão do zoológico. Como o Flauzino mesmo mencionou aqui, nós, eu e ele e o Zé Ricardo, a gente foi lá, né, em Varginha falar com o procurador lá, o doutor Galdino, e ele até parabenizou, né, Flauzino, sobre a questão das aulas de educação ambiental que está sendo feita aqui. E é o seguinte, nesse dia, a gente assumiu um compromisso lá com o doutor Galdino, de... A gente assumiu o compromisso com você aqui e eu repassar a verba da Câmara no final do mês, né, do mês que vem, e você sanar essas irregularidades que estão lá. Não é muita coisa, a gente viu o relatório lá, né, Flauzino? É questão de banheiro com filtração, questão de alambrado, até a veterinária estava lá também, ela pontuou essa questão. Creio eu que não é uma coisa que vai gastar tanto dinheiro assim, né? Queria que você assumisse esse compromisso com a gente. Amanhã o Zé Ricardo, a pedido meu do Flauzino, tem uma reunião com a Lília para discutir esse projeto, fazer todo o levantamento lá do gasto que vai ser feito, certo? E é isso. O zoológico para abrir não falta muito. Algumas coisas que eles estão exigindo, né? E queria ir ver com você para assumir esse compromisso com a gente. A gente vai lá em Varginha depois e apresenta lá para o doutor Galdino. Ele se comprometeu também a reduzir a multa, que a multa ela é bem alta, né, Flauzino? Mais de 500 mil reais. Ele prometeu a enxugar o máximo lá, em contrapartida, a gente resolver essa questão de imediato do zoológico, ok? E só pegando a fala do Guinho, o Luizinho, a Câmara não vai acompanhar o recesso da Prefeitura, porque a gente já tem um agendamento aqui, tem licitação na quinta-feira, né? Tem reunião de comissão para ser analisado os projetos, tá? Já estou deixando registrado aqui, tem título de cidadão honorário para ser entregue na sexta-feira, então a gente não vai acompanhar o recesso. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, ok?
Eu que agradeço, viu, Fabinho? Agradeço muito de você me convidar, vocês me convidarem. E nós também estamos fazendo o recesso, mas muitas partes da prefeitura, eu pessoalmente, o pessoal nosso que faz gestão, vai trabalhar. É uma questão mesmo de economia, viu, gente? Nós estamos fazendo o possível para vir a terminar esse ano aí de pé, sem deixar a crise afetar as pessoas que mais precisam. Muito obrigado a todos.
Perfeito. Só confirmar, então, é realmente verdade que o ano letivo vai terminar dia 29 de novembro?
Não, nós estamos fazendo estudos, Flauzino. Por exemplo, se nós já tivermos atingido os dias letivos, a gente pode fazer isso, se nós já tivermos atingido os anos letivos. Mas não é tanta diferença assim, o ano letivo termina dia 13 de dezembro. Então, tudo isso nós estamos avaliando com os diretores. Porque só de transporte, você não imagina quanto se gasta de transportes. A Ufena, gente, transporta todo mundo. O pessoal anda 2 quilômetros, tem um ônibus. Vai buscar na área rural inteira, 2 mil quilômetros de estradas rurais, nós vamos buscar as pessoas. Só isso, quanto que nós não vamos economizar? Então é momento de sacrifícios. Desde que não prejudique a saúde, desde que não comprometa o ano letivo, se a gente puder enxugar um pouco nos gastos, sem comprometer o serviço, nós vamos fazer. Nunca vou demitir, nunca vou cortar. Em épocas de crise, a gente, né, tem que pensar nas pessoas. Eu até gosto de citar, para terminar aqui, Flauzino, você que é uma pessoa cristã, tem um livro do Esdras. Esdras foi um sacerdote que no exílio da Babilônia, quando o povo de Deus saiu da Babilônia, libertado por Ciro, ele ficou responsável de reconstruir o templo de Salomão em Jerusalém. O povo foi liberto, ele veio com essa responsabilidade. A Esdras dizia uma coisa muito bonita, que em época de crise você cuida das pessoas, dos templos humanos. Você reconstrói os templos humanos. Então é na crise que a gente não pode tirar direito. É na crise que eu não posso deixar de ter creche. É na crise que a gente não pode tirar a cesta básica. Porque é nessas horas que o povo mais precisa. E vocês podem ver, tem cesta, viu? Não tem na quantidade que a gente deseja, mas tem. Porque com essa crise que está aí, a gente tinha que ter 5 mil por mês. Mas eu não deixo de atender. A gente quase não vê falta de remédio. Os medicamentos obrigatórios do SUS, a gente tem todos. A gente tem falta nos medicamentos que não estão na lista. Saiu uma reportagem agora do EPTV, Alfenas é a cidade que menos falta remédio. Já há pouco tempo. Então, eu cuido das pessoas. Não deixo ninguém passar fome na nossa cidade assim, não. Então, por isso que a gente está fazendo essas economias, Flauzino. Tá bom?
Luizinho, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite. Iniciemos a ordem do dia. Solicito ao secretário vereador José Carlos de Moraes que, por gentileza, faça a leitura dos projetos a serem apresentados.
Projetos de iniciativa do Executivo. Mensagem modificativa 9507, novembro 19. Subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, no qual solicita a substituição do termo ITBI, Imposto sobre Transmissões de Bens Imóveis, por ITBI e ITBV. Imposto sobre Transmissões Inter Vivos, no dispositivo do Projeto de Lei 8801, de 19. Mensagem 99, de 14 de novembro de 19, subscrita ao Prefeito Municipal Luiz Antônio da Silva, no qual solicita a retirada do Projeto de Lei que autoriza a desafetação, doação do trecho da via subutilizada com encargo para fins empresariais e da outras providências.
Submeto a deliberação do plenário a inclusão na pauta para a leitura e apresentação das mensagens número 97 e 101 de 14 de novembro de 2019 e do ofício número 48 de 18 de novembro de 2019, subscrito pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, que encaminha o projeto de lei que institui o bônus alimentação, corrige níveis das carreiras de agente operacional e auxiliar de desenvolvimento humano, doa terreno para os servidores públicos e da outras providências. Encaminha o projeto de lei contra a tramitação em regime de urgência que altera a Lei Municipal 4.884, de 18 de novembro de 2019, que dispõe sobre a transposição da carreira de serviço de auxiliar de desenvolvimento humano, CSADH, anexo 1 da Lei Municipal no 4.246, de 6 de janeiro de 2011, que dispõe sobre cargo de reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Alfenas. Estabelece normas de enquadramento e dá outras providências para anexo 1 da Lei Municipal no 4.231, de 3 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino, o Estatuto e Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Educação. Autoriza a criação de cargos de provimento efetivo de professores, carreira 1, Tabela A e da outras providências. Encaminho mensagem modificativa ao artigo 1º do projeto de lei enviado ao anexo à mensagem número 86, de 30 de novembro de 2019. Está em discussão a inclusão na pauta? Em votação?
Senhor presidente, você está alterando a lei que nós votamos semana passada?
Isso.
Em regime de urgência?
Regime de urgência. Em votação?
O quê? Foi o que eu falei aqui. Tá vendo? Não tem condição, ué. Como é que nós vamos fazer?
Mas não estava na pauta.
O que está acontecendendo?
Mas não estava na pauta. Mas agora é que eu estou sabendo o projeto.
O planejamento foi, Fábio?
Foi.
É só para corrigir um erro.
Se eu não me engano aqui, é porque, inclusive, teve declarações do prefeito. Nós votamos aqui o projeto que era 250 ADHs e 148 professores. A alteração aqui, pelo que eu entendi, nas declarações que o prefeito fez aí, nos vídeos que ele fez, ele anunciou 250 professores. Os próprios professores caiu em cima, pelo menos de mim, falou, ah, mas eu não estou entendendo. É 250 ou é 148? Aí agora eu acho que deve estar alterando para 250 professores, eu não estou entendendo mais nada.
Na própria lei já tinha uma porcentagem de professores. Então, quer dizer que vai aumentar mais do que aquilo foi aprovado na percentagem?
Eu acredito que o erro é, trocou, a DHs era 250 que nós votamos, agora 250 professores, não é isso, doutor? A verdade é o que eu falei aqui, não dá para entender o que está acontecendo, não dá, está sem rumo o negócio.
Mas não é para 2021 não, né?
Se for para 2021
não tem urgência.
Mais algum vereador?
Deixar claro que eu também não... Ninguém me informou, também não estou sabendo de nada. Eu acho, quer dizer, primeiramente, acho que é uma falha. Pelo menos se tem um erro, se manda um projeto para cá, no mínimo precisava ter conversado com a gente primeiro para explicar o que aconteceu. Pode ser apenas um erro simples. Pode ser um erro simples. Não sei se é ou não é, mas não sabemos se é ou se não é. Então, eu acho que precisaria, no mínimo, alguém do governo ter vindo aqui, olha, houve um erro apenas de número, não está alterando nada na lei, estou apenas corrigindo o número para votar. Então, eu acho difícil votar uma urgência sem saber, eu nem sabia que tinha esse projeto.
E é uma falta de respeito com as comissões.
Não, falta de respeito, mas não, falta de respeito, ele gente, mandar para cá.
Aqui, a comissão
vai estudar amanhã.
Vocês não prestar atenção, está em discussão a inclusão na pauta. Se vocês votar para ser incluso, aí eu vou pedir votação de urgência.
Pode perseguir. Prossiga.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Está em discussão a urgência solicitada na mensagem número 101 de 2019, ADH. Em votação,
senhor presidente. Então, diante dessa dúvida aí, diante da escassez também do tempo, né, a prefeitura vai ficar fechada. Aqui também a gente certamente vai estar reduzido do trabalho. Tirar a urgência.
Até porque é o seguinte, né?
Mas se tirar a urgência, aí tem que ter um compromisso nas comissões de aprovar, se não houver tempo. Aí as ZH e as professoras vão ficar prejudicadas?
Só lembrando que só tem mais três sessões.
De qualquer forma, é o seguinte. Mesmo aprovando a urgência, a votação seria semana que vem. Amanhã nós temos reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Se for algo simples, apenas número, nós já aprovamos amanhã. De qualquer forma, já vem para votação semana que vem.
Reúna as três comissões.
Agora, se tiver...
Amanhã?
Não, é só a Comissão de Justiça, caso. Agora, se tiver algo complexo, aí é outra história. Aí não pode ser apenas urgência. Então, eu voto contra a urgência também, dentro, e assumindo compromisso com a ADHs, quem for, se for apenas algo simples... A gente já aprova amanhã na reunião de comissão e traz para o plenário aqui semana que vem.
Mais algum vereador?
Presidente, e também, e se for preciso reunião extraordinária, a gente faz. Né? O Natal é 25, dia 30.
Concordo.
Então, precisar, nós estamos aqui para isso mesmo. Se precisar, faz uma, 10, 20 que for preciso para resolver o problema.
Parabéns, vereador, está certinho. Vamos votar contra a urgência todo mundo, então?
Vamos votar contra a urgência e qual o compromisso de aprovar amanhã, né,
Marcos? Exatamente, eu falo isso. A gente vota contra a urgência. A gente vota contra a urgência. E a gente estuda com carinho, porque está corrido o final das sessões aí. Porque eu acho assim, ele está bem preparado, ele não tem dúvida, ele sabe de tudo. Eu, sinceramente, eu peguei um bonde andando aqui. Eu acho que quando há dúvida,
todo mundo
a gente tem que
votar. Todo mundo pegou um
bonde. Não, quando há, eu estou falando no meu caso. Agora, médio que eu sei de dúvida, todo mundo está errado aqui e quer aprovar um regime de urgência. só porque tem que aprovar? Não. Eu acho que nós temos que ter que responsabilidade no que a gente está fazendo aqui. Afinal de contas, nós fomos eleitos para isso. Para olhar as coisas com cuidado, o legislativo faz o trabalho dele e nós que somos protetores da lei, temos que proteger. Eu acho que um acordo, camarada, entre nós aqui, votar contra o regime de urgência, estudar com carinho esse detalhe desse erro ou não erro que vem escrito nesse projeto, acho que cabe a nós termos essa responsabilidade de realmente fazer o melhor para o município. Então eu sou contra a urgência.
Gente, só lembrando aqui que a Câmara só não vai funcionar quarta, quinta e sexta. Está aberta aí.
Essa Câmara é responsável. Toda semana tem os vereadores aqui, tem os projetos. A maioria das pessoas acha que não tem reunião, mas semana inteira tem reunião, né? Os vereadores estão todos participativos. E eu acho que melhor é votar contra e a gente assumir o compromisso de estudar o projeto.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitado por 11 votos. E nenhum favorável.
Você votou?
Passemos à leitura dos pareceres das comissões permanentes. Solicito ao secretário vereador José Carlos de Moraes que, por gentileza, faça a leitura.
Leitura de pareceres. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, redação final. A seguinte projeto de lei. Projeto de Lei 70/2019 de Autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal 4.564, 18 de novembro de 14, dispõe sobre os critérios jardins, cemitérios e da outras providências. Parecer conjunto de Comissão de Constituição e Justiça, redação final de Orçamento e Finanças Públicas, o seguinte projeto de lei. Programas de Lei 47/2019 de Autoria do Executivo Municipal, que estima a receita fixa das despesas do município de Alfenas do Executivo de 2020. Projeto de Lei 69/2019 de Autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo promover a remissão de créditos fiscais e conceder isenções de tributos municipais. Projeto de Lei 73/2019 de Autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal 4.862, 16 de junho de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício Financeiro de 2020. Projeto de Lei número 74/19 de Autoria do Executivo Municipal, Lei Municipal 4.773, de 20 de setembro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Alfenas para o período 19/21.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. Emendas. Emenda de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final ao seguinte projeto de lei. Projeto de lei nº 70 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal nº 4.564, de 18 de novembro de 2019, que dispõe sobre o cemitério, jardins e crematório e dá outras providências. Emenda modificativa, artigo 1º do projeto de lei nº 70 de 2019 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica alterado o capítulo do artigo 5º da Lei Municipal nº 4.564, de 18 de novembro de 2014, que dispõe sobre o cemitério, jardins e crematório e da outras providências, o qual passará a vigir com a seguinte redação. Está em discussão a emenda? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Travou.
Senhor presidente.
Então, Carlos.
Só tem uma ouvinte aqui falando que o som está dando muito corte ainda no YouTube, viu?
Sim, senhor, doutor.
Até agradecer ela, se ela estiver ouvindo lá. Som. Thaís do Mucoca, um abraço.
Qual que é o que é? Emendas de autoria conjunta da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas ao seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 69/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a promover a remissão de créditos fiscais e conceder isenção de tributos municipais. Emenda modificativa. O parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei número 69/2019 passará a vigir com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Para fazer jus aos benefícios fiscais autorizados no caput do artigo 1º, a entidade ou associação deverá comprovar perante a Secretaria Municipal da Fazenda que os créditos fiscais a serem isentos estão estritamente vinculados à sua atividade, inclusive aqueles relativos ao imposto sobre a propriedade territorial urbana, IPTU. Está em discussão a emenda? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Emenda modificativa, parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei número 69 passará a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Além das exigências constantes do parágrafo 1º deste artigo, as entidades ou associações de assistência social que pleitearem perante a municipalidade a isenção de seus respectivos débitos fiscais deverão ter seu trabalho devidamente reconhecido mediante laudo ou relatório circunstanciado emitido pelo órgão competente da Secretaria Municipal da Criança, Adolescente, Igualdade Racial e Desenvolvimento Social, exceto as igrejas ou entidades de cunho religioso, as quais objetivarem a isenção prevista nesta lei. Apenas apresentarão seus documentos que vinculam suas atividades à Secretaria Municipal de Fazenda. Está em discussão a emenda? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Emendas de autoria conjunta da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas ao seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 46/2019, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa as despesas do município de Alfenas para o exercício de 2020. Emenda modificativa. O artigo 1º do projeto de lei número 47/2019 passará a vigir nos termos da mensagem número 90/2019 com a seguinte redação. O artigo 1º. Fica estimada a receita do município de Alfenas para o exercício financeiro de 2020 no montante global de R$ 308 milhões, sendo a despesa fixada em igual valor nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal de 1988, como também no disposto na Lei Municipal nº 4.862, de 16 de julho de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020. Parágrafo único. Esta lei compreende o orçamento fiscal referente aos poderes do município de Alfenas, bem como seus fundos e órgãos, inclusive as fundações instituídas e mantidas pela municipalidade. Está em discussão a emenda? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Emendas de autoria conjunta da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas ao seguinte projeto de lei. Projeto de lei nº 74/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal nº 4.773, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Alfenas para o período 2019-21. Emenda modificativa. A emenda do projeto de lei nº 74/2019 passará a vigir com a seguinte redação. Altera a Lei Municipal 4.773, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Alfenas para o período 18-21. Está em discussão a emenda? É. Está em discussão a emenda? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Emenda modificativa. Artigo 1º do projeto de lei nº 74/2019 passará a vigir com a seguinte redação.
Artigo 1º, ficam alterados os anexos da Lei Municipal nº 4.773, de dezembro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Alfenas para o período de 18 e 21, os quais passam a vigir na forma dos anexos desta lei. Está em discussão a emenda? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito ao primeiro secretário, vereador José Carlos de Moraes, que por gentileza faça a leitura dos requerimentos e das moções apresentadas.
Requerimento 140/2019 de autoria do vereador Cátia Coetá. Assunto que envia esta Casa Legislativa as seguintes documentações referentes ao restaurante popular. Inventário realizado no dia do fechamento do restaurante popular. Lista completa atualizada, contendo todos os bens e utensílios existentes no restaurante popular.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento 141/2019, de autoria da vereadora Cátia Guetá. Assunto que envia esta Casa Legislativa a seguinte documentação referente à doação de cestas básicas pelo município. É, relação dos beneficiados dos anos 2017, 18 e 19, até a presente data, especificando nome e endereços completos.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento 142/19, de autoria da vereadora Cátia Guaitá. Assunto, envia esta Casa Legislativa as seguintes informações referentes às concessões de cestas de Natal para o ano 2019, sendo quantas cestas de Natal serão adquiridas pelo Executivo, qual o valor de cada cesta.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moção de pesar 25/2019, de autoria do vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. Familiares da senhora, do senhor José Vicente Borges.
Está em discussão a moção? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moção de pesar 36/2019, de autoria do Reginaldo Flauzino. É aos familiares da senhora Aparecida Guardiano. Guardiano Máximo.
Está em discussão a moção. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moção de congratulações e aplausos. 37/2019, de autoria da vereadora Cátia Guaitá, pelo aniversário de 70 anos da Biblioteca Municipal.
Está em discussão a moção? Em votação? Os vereadores.
Aqui não tem nada, não. Aqui, ó. Submeto a deliberação do plenário. Inclusão na pauta.
Submeto a deliberação do plenário à inclusão na pauta da moção nº 37/2019, de autoria da vereadora Cátia Guaitá. Está em discussão a inclusão na pauta? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Aprovado a moção agora.
Está em discussão a moção nº 37/2019? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Pode mandar.
Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei nº 47/2019, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa as despesas do município de Alfenas para o exercício de 2020. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Não, 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 não
Senhor presidente, para não ficar esse impasse, como está transmitido, pede 5 minutos para a gente olhar essa emenda aí. Só para a gente dar um. É, só fica esse impasse aqui, conversa paralela.
Suspendo 5 minutos, irmão. Retornando, projeto de lei número 69/2019 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a promover a remissão de créditos fiscais e a conceder isenção de tributos municipais. Valdemir?
Na discussão, senhor presidente. Apresentação da emenda verbal, alterando o artigo 1º dessa mensagem. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, a partir do exercício financeiro de 2020, por até 10 anos, a isenção de impostos, taxas e contribuições de titularidade do município de Alfenas, cujos responsáveis substitutos tributários sejam entidades, ou associações e ou associações de moradores, ou de cunho religioso ou de ciência social, com sede ou filial instalada na cidade de Alfenas.
Senhor presidente, só um minuto, vereador. Eu preciso do parecer das duas comissões de Constituição e de Orçamento.
Constituição pela tramitação.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Está em discussão a emenda do vereador Valdemilson? Antônio Carlos?
Não, senhor presidente, não é sobre a emenda, não, sobre o projeto.
Então deixa eu...
Sim, senhor.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto?
Senhor presidente, é só para buscar na memória aqui, como a gente, né, viu, Frauzino, João Carlos, Tadeu, a gente apresenta muitos projetos de leis bons, mas infelizmente não empraca. Eu lembro que na administração anterior, o Zé Ricardo, e me corrija aqui se eu estiver errado, houve um projeto de lei para incentivar as associações de bairro. Inclusive tinha até uma funcionária da prefeitura só para esse fim, ir lá fazer estatuto. Só que parece que depois, na hora que viu, por exemplo, para registrar uma ata, ou registrar qualquer ato lá, é R$800, R$900. R$800. Né, Garni? Aí caiu tudo lá para baixo, não se fez esse incentivo. Né?
Bata, só uma parte. Eu acho assim um absurdo uma entidade sem fins lucrativos, sem nada, pagar R$800. É.
Então, mas só, aí houve esse projeto, mas foi tinha até um setor, inclusive, coisa positiva, viu, Décio? Parabenizar que não houve essa. Houve essa intenção para tentar integrar. Eu estou falando mais de associação de bairro. Para ela estar legalizada, poder participar, né, das diversas ações, principalmente, né, essas ações sociais. E é triste a gente constatar isso aí há 4 anos atrás, né, de 54 bairros que tinham Alfenas, um ou dois bairros que estavam em dia. Acredito que ainda continua, aumentou o número de bairro e continua ainda tudo irregular. Às vezes essa lei aqui nem possa atender todo mundo.
Eu me lembro até que a Vossa Excelência pediu para que as associações procurassem o setor da prefeitura, para que seja ajudado, me lembro.
Exato, você lembra, né, Carlinhos? Eu bati em cima disso, infelizmente, né, a situação não permitiu isso.
Ó, vereador, nós temos umas quatro associações legalizadas, certinho, quatro ou cinco.
Então, mas é muito pouco, né, Domingo? Aí você vê 54, isso foi na legislatura passada, hoje que o dia deve ter uns 60 bairros, né? E quatro é muito pouco, né?
Em votação, projeto?
Senhor presidente, de 11 sucessão, viu, doutor Matá, de 11 sucessão rural, só duas legalizadas, o resto não consegue emenda.
Vai, TV. Mais algum vereador? Em votação, projeto? Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram? Aprovado por todos. Projeto de lei número 70/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal no 4.564, de 18 de novembro de 2014, que dispõe sobre o cemitério Jardim e cemitério e crematórios e da outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram? Aprovado por todos. Projeto de lei nº 73/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei nº 4.862, de 16 de julho de 2019, lei de diretriz orçamentária para o exercício financeiro de 2020. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram? Aprovado por todos. Projeto de lei nº 74/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei nº 4.773, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Alfenas para o período 19-21. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram? Aprovado por todos. Final. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 68/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei número 4.595, de 12 de março de 2015, que institui as zonas especiais de interesse social ZEIS 2 e 3, no âmbito do município de Alfenas e da outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram? Aprovado por todos. Parte final, considerações finais, pronunciamento dos vereadores, vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia. Algum vereador? Eu só queria explicar para os vereadores, o pessoal que está assistindo e o pessoal aí da internet, que quando tem um problema no YouTube, a Câmara não tem como estar resolvendo. A Câmara, ela faz a transmissão, o YouTube, né, que transmite. E se o YouTube parar, der algum problema lá, a gente aqui não pode fazer nada. Internet da pessoa também tem que ser boa. Agora, se alguma pessoa que está nos assistindo aqui quiser depois pegar o áudio aqui, o vídeo aqui da câmera, o áudio, só solicitar aqui que a gente passa, tá joia? Convocação. Ficam os senhores vereadores convocados para a sessão solene a ser realizada no dia 22 de novembro de 2019, sexta-feira, às 20 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, para a solenidade de entrega de diploma e honra ao mérito à senhora Aparecida Donizete Paes, homenageada pelo vereador Antônio Carlos da Silva. Sob a proteção de Deus, declaro encerrado a reunião. Uma boa noite a todos.